hoje o assunto era alguma coisa que Frei Luciano está trabalhando a meu pedido. Ele está fazendo um levantamento a respeito de pequenas leis e a respeito de impressões que os padres do deserto experimentaram. Os padres do deserto eram aquelas almas que queriam viver a busca de Deus prioritariamente e iam para o deserto. E os padres do deserto têm muitas ideias a respeito do silêncio, a respeito do uso do silêncio. E como a gente tenta várias vezes, não? Nos aperfeiçoar no silêncio. Mas este é um tema muito longo, que a gente não consegue sequer manter silêncio quando é preciso, quanto mais se aperfeiçoar e se aprofundar no silêncio. Porque o silêncio não exclui que você participe do mundo. O silêncio não impede você de ter um bom relacionamento, de ter até um relacionamento humano e espiritual com as pessoas. Então, nós pedimos um levantamento da experiência dos padres do deserto a respeito do silêncio, porque os padres do deserto encontravam os seres das outras dimensões, assim como nós nos encontramos aqui, não é? Os padres do deserto eram visitados por Cristo. Então, foi uma pesquisa bastante importante. Nesses escritos, que hoje é uma literatura, porque isso foi compilado, foi catalogado, né? E através dos séculos isso vem se transmitindo. E esses escritos dizem que nós no mundo temos muitos impactos, temos muitos estímulos que fazem parte da nossa vida cotidiana. E hoje em dia, na época moderna, não é? Nós temos impactos, temos coisas que nos estimulam muito a respeito do ambiente em que vivemos, não? A maioria de nós tem conflito a respeito do que nós fazemos com o ambiente. Nós sabemos, pelas transmissões de Maria, pelas transmissões de Cristo, que nós temos que nos relacionar de outra forma com a natureza. Os nossos conflitos diante do que nós estamos fazendo com o ambiente, isto é algo que naqueles diálogos nos dá muitas chaves. E também, hoje nós temos impactos econômicos com a economia. A maioria de nós não tem a consciência tranquila com respeito à nossa relação com a economia, não é verdade? Vocês todos sabem disso, né? A nossa relação com a economia, a nossa relação com os bens materiais, a nossa relação com o dinheiro, isso não é nada tranquilo para a grande maioria de nós. Então nós sofremos esses impactos o tempo todo e sentimos isto no nosso ser como coisas importantes. Então nós temos o problema do ambiente, temos o assunto da economia, temos os assuntos culturais. Nós temos na nossa consciência o ecumenismo, mas vemos que não é simples, não é ser ecumênico, não é nada simples. E há muita confusão a respeito desta palavra, a respeito deste tema. Porque todas essas coisas culturais acontecem assim muito contrastantes, porque nós não recebemos essas coisas do nosso interno. Nós recebemos essas coisas das mentes, dos intelectos, não é? Das ideologias, não é? Das teologias. E isto nunca vem da nossa alma, nunca vem do nosso interno. Então, o que para nós é importante nesse campo e exato, só se vier do nosso ser interior. O que você recebe de fora, por melhor que seja, nunca se ajusta completamente à nossa necessidade. Então nós estamos toda hora tendo impactos culturais, né? porque você não recebe ainda de dentro de você a instrução, você não recebe ainda de dentro de você o ensinamento, então você tem que receber de fora. E mesmo que você receba de pessoas honestas, de pessoas preparadas, de pessoas até santas, aquilo nunca ajusta completamente no seu interior, porque aquilo é uma média daquilo que a humanidade precisa naquele nível. Então, por mais que seja bom um ensinamento, se ele veio de fora, ele está falando com todos, ele está falando com um certo nível de pessoas, não é? E não com cada um. Para nós recebemos uma coisa totalmente ajustada naquilo que nós necessitamos em todos os níveis, em todos os nossos corpos, precisa que venha de dentro. Então nós temos aqui um conflito cultural permanente, porque você vê, mesmo diante de uma mensagem de Cristo, mesmo diante de uma mensagem de Maria, a gente sabe que não está entendendo tudo, a gente sabe que só vai entender isto depois que aplicar aquilo que já entendeu, porque enquanto você não aplica o que você entendeu daquela mensagem, você não se aprofunda naquela mensagem. Está arriscado a não ter compreendido certas coisas, está arriscado a não ter se satisfeito com certas coisas. Mas isso não é que a mensagem estava errada. A mensagem veio para a humanidade, a mensagem veio para nós todos, não é? E nós precisaríamos ter um pouco mais de contato interno para estarmos mais conectados com a essência daquela mensagem. Então, esse impacto cultural é muito forte, nós estamos sujeitos a ele o tempo todo. Mas nós nos preocupamos com todos esses impactos, nos preocupamos com todos esses problemas, digamos assim, mas quase não notamos e quase não percebemos o principal impacto que poderíamos receber, que é a voz de Deus dentro de nós, é a voz do alto dentro de nós, ou a voz da nossa alma, ou a voz do nosso espírito, ou a voz da hierarquia. Com isto, nós não estamos muito coligados. A nós nos impressiona muito a nossa vida terrestre, com todos esses impactos que ela produz, mas nós não estamos proporcionalmente interessados em receber o impacto divino, em receber esta coisa divina de dentro de nós, que isto é o que realmente resolveria tudo. Mas isto quase a gente não nota. E muitas vezes nós estamos dentro de nós tendo estímulos, não? Porque é isto que nós temos recebido de Cristo, de Maria, de São José e de outros mestres que nos guiaram, isto que nós estamos recebendo e que a gente compreende, que a gente tem consciência, isto é só uma aparência daquilo que eles estão fazendo. Porque o verdadeiro impacto que estamos recebendo é no plano da nossa mônada. O verdadeiro impacto que eles estão trazendo é na nossa alma, é no nosso mundo interior, é no nosso plano interior. E não sei se nós temos muita consciência deste impacto, compreende? Então nós teríamos que irmos nos cultivando nesse sentido, indo nos cultivando com isso. E essa tradição daquilo que os padres do deserto trouxeram, da experiência deles, embora pareça uma coisa muito antiga, e que não está mais na moda, ali estão muitas chaves. Muitas chaves, por exemplo, no nosso cultivo e na nossa preparação para o silêncio. Porque eles nos ensinaram sempre que fora do silêncio não se encontra nada de real. Fora do silêncio, na sua mente, no seu corpo astral, no seu corpo mental, você pode encontrar muita coisa interessante, mas o que é real, você só vai encontrar no silêncio. É só quando dentro de você houver, nem que seja um momento de silêncio no seu interior, é aí que você vai receber o ensinamento e você vai ver do que se trata. De forma que isto é muito importante a gente refletir. Então, se nós não entrarmos numa escola de silêncio, nós não temos possibilidade nenhuma de entrar dentro de nós com um ponto real. Podemos ter muita ilusão quando entramos para dentro de nós. Podemos encontrar muitas coisas ilusórias. Mas real mesmo nós vamos encontrar é quando houver um princípio de silêncio dentro de nós. E isto é que os padres do deserto sempre trabalharam, porque o que eles estavam procurando era um silêncio para estarem diante de Deus, dentro de si ou fora de si, enfim. Toda uma história que vocês vão vendo através desses pensamentos. Agora, falam muito em algo que Maria tem nos pedido. Eles falam muito na oração do coração. Então, o que é esta oração do coração? O que será que dizer isto? Porque ele diz que quando o coração ora, sentimos Deus lá dentro. Então é o coração que ora. Maria pede oração do coração. E eles diziam que o coração ora, quando o coração ora. De forma que é como se nós tivéssemos que encontrar um centro no nosso ser, encontrar um lugar no nosso ser onde a oração existe. E isto é no coração. E parece que Maria está chamando oração do coração, você entrar nesse ponto, você chegar neste ponto, então orar verdadeiramente. Porque lá dentro do coração existe o espaço para isso, existe o clima para isso. Dentro do coração existe a possibilidade de você encontrar uma oração. E ela pede oração do coração e as pessoas ficam com essa interrogação, o que é essa oração do coração? Oração do coração é você estar buscando tanto esta coisa interna, esta coisa interior, e a um certo momento não é a mente, não é o emocional, não é nada da personalidade, mas você vai procurando isso tranquilamente, e toda a nossa atitude para chegar nisso eles vão descrevendo. Nós hoje vamos ver algumas coisas e depois outros dias prosseguiremos. Então você precisa estar com isto muito tranquilo, estar num caminho de muita tranquilidade. Você vai aprendendo a orar e acaba transformando tudo numa oração. Então, se eu estou falando aqui, oferecendo isto como oração, vocês estão me ouvindo oferecendo isto como oração, você acaba orando sempre. Tenha ou não fórmulas para fazer isto, porque orar sempre não é você pegar uma oração que te passaram e ficar orando o dia inteiro. Não, aquilo serve para você entrar num certo clima, para você se habituar a orar. Como a gente ainda não sabe orar, precisa das fórmulas. Então vem aquelas fórmulas adequadas, com a vibração adequada, para você lendo, decorando, praticando, você vai aprendendo a orar. E você vai aprendendo a orar, e se você está orando realmente, se você está orando honestamente, se você não está pensando em outra coisa enquanto ora, se você não está orando para receber vantagem, se você não está orando para si, essas fórmulas, se a gente se dedica realmente a elas, e se a gente realmente as assume humildemente, mesmo que seja uma fórmula que a gente aceita porque recebeu. Então você humildemente vai fazendo aquilo, porque aquilo vem com uma certa sintonia com aquilo que está lá dentro de você. E se você faz isso realmente, se você faz isso disciplinadamente, e principalmente se você faz isso com amor, e não só com a sua mente, você vai se integrando nisto. E estas fórmulas, mesmo que não sejam aquelas que a sua mente gostaria que fossem, elas têm uma origem e elas têm uma força, têm uma vibração que vão ajudando você a ir lá para dentro. Então, se você está nessa atitude, você está no caminho da oração do coração. Se você prossegue, se você não tem expectativas, se você não quer nada para você nisto tudo, e você chega a orar por orar, então você vai chegar num ponto que vai encontrar no seu interior a oração. Você vai chegar no seu interior e vai encontrar lá a oração, exatamente nesta área cardíaca, nesta área do coração, que é aquela que está mais coligada, que é aquela que diz mais respeito ao amor-sabedoria. Não é só o amor, porque o amor você encontra em outras partes, mas o amor-sabedoria você não encontra nem na mente, nem no intelecto. Amor-sabedoria você encontra nesta área cardíaca, por uma coisa misteriosa que nós realmente não sabemos, porque não conhecemos ciência espiritual, nós conhecemos ciência material. Então, por que a sabedoria está no coração, é simbolizada pelo coração, para nós é um mistério. Porque para nós está na mente, para nós está naquilo que compreendemos. E o coração não tem nada a ver com o que nós compreendemos. O coração tem lá a coisa dele. Ali tem uma coisa instalada. Ali tem uma coisa que está lá dentro. E aí você vai então fazer a oração do coração, você vai ser essa oração lá dentro do seu coração. Não é nada de teórico. Nesta oração do coração, se ela está realmente acontecendo, você ali está em contato com aquilo que você buscava, que muitos chamam de Deus. Então você encontra ali dentro isto que você buscava. Houve um místico, que hoje é instrutor em lugares intraterrenos, não? Que nós conhecemos como São João da Cruz. E quando São João da Cruz, que era um companheiro de Teresa, não Teresa de Ávila, Michuque, e quando São João da Cruz descobriu que na obscuridade que ele tinha dentro, veja, é um santo e ele se considerava numa escuridão. Então era um santo mesmo, né? Ele disse que naquela situação obscura em que ele estava, ele compreendeu que gratuitamente, sem ele merecer, sem ele saber do que se tratava, gratuitamente encontrou uma coisa lá dentro. E ele diz que foi gratuito isto, que foi gratuito. Então que nessa gratuidade ele descobriu aquilo que ele estava procurando. E ele disse que Deus se dá a si mesmo, mesmo ao pobre. Pobre quer dizer pobre de espírito. Então ele disse que Deus se dá a si mesmo aos pobres. Porque ele se considerava um pobre. Veja como era avançado, hein? Como o homem se considerava um pobre. E que Deus deu para ele sem que ele merecesse. Sem que ele merecesse. E esta é a chave para entender tudo. Esta é a chave para entender tudo. Quer dizer, você achar que você é um nada. E mesmo sendo um nada, que Deus te dá tudo. Isto é uma coisa muito sutil e muito importante para nós que estamos no caminho. Porque nós que estamos no caminho, da forma em que estamos, distraídos com tantas coisas e tendo tantas preocupações além do caminho, porque quem está no caminho só vê o caminho, mas nós estamos preocupados com muitas outras coisas, nos ocupamos de muitas outras coisas o dia inteiro, e no nosso coração tem muitos problemas além do caminho. Então, nós precisamos desta humildade que esse grande instrutor manifesta. Como nós vamos ter várias coisas dele para estudar, Nós já sabemos o que ele se considerava, não é? Ele se considerava um nada na obscuridade. E se admirou, diz, como Deus podia ter aparecido? Como Cristo teria vindo, eu sendo como sou? Veja que a gente tem muitos ajustes que fazer, não é? Nos nossos conceitos sobre nós mesmos. Muitos ajustes por fazer. Mas a gente vai conseguindo entrar um pouco nessas coisas quando vamos lendo essas coisas que estão sendo agora organizadas. Eles dizem, é necessário orar com o coração, é necessário encontrar a oração do coração, é necessário sentar-se em um lugar retirado e tranquilo, longe do ruído e do movimento, e entrar em silêncio. Isso é uma atitude material que a gente no início precisa assumir. Porque eles dizem que é necessário orar com o coração, é preciso encontrar esta oração do coração, e você precisa sentar-se em um lugar retirado e tranquilo. Eles sabem o que falam, hein? Porque eles encontraram tudo isto. Eles foram para o deserto, não é o nosso caso. Mas é bom saber qual é o caminho, é bom saber qual é a atitude interna que temos que ter. É bom saber que devemos estar procurando uma tranquilidade e um retiro para chegar a alguma coisa. Isto tudo não tem nada com saída do mundo, não. Isso se pode fazer tudo no mundo. Então nós estamos pegando a essência disto aqui. E não estamos dizendo que vamos para o deserto. Porque se tivéssemos que ir para o deserto, já teríamos ido. Mas não se trata disso. Se trata de você estar neste deserto, não é? Aqui onde você está, com tudo isso que está em torno. Longe do ruído do movimento e em silêncio. O principal é o silêncio. Aqui pode ter uma banda de rock tocando e eu posso estar em silêncio, compreende? O silêncio é outra coisa. O silêncio é outra coisa. O silêncio é uma coisa que você vai aprendendo a encontrar. À medida que vai soltando tudo aquilo que não é o silêncio. Então uma recordação que você tem, isso não é silêncio, isso é barulho. Uma preocupação que você tem, isso não é silêncio. Um remorso que você tem, isso não é silêncio. Se você está ainda se lembrando de fatos da sua vida, isso não é silêncio, não. Silêncio é uma coisa que não depende de nada disto. Não depende de nada disto. Mas como eram muito sábios, falavam em palavras materiais para a gente poder acompanhar. Então começo. Inclinar a cabeça para o coração. Isto é simbólico, né? Naturalmente. Então se você se põe em oração, você vai se inclinar para o coração, não é? Tem gente que ajoelha, que se estende no chão, que faz tudo isso. O importante é você se inclinar para o coração, porque lá é que está a coisa, lá é que está a chave disso. E todas essas atitudes externas aqui são símbolos. Símbolos inclusive para o seu corpo se habituar a não estar cômodo, para o seu corpo se habituar a estar numa posição reverente. Porque o corpo é duro, né? O corpo é duro e os corpos sutis são duros também à sua maneira. Então você começa por ajoelhar, você começa por pôr a testa no chão, você começa com essas coisas. Não é que isso seja necessário, para os seus corpos é necessário, para o seu ego isso é necessário. Para a sua parte humana isso é necessário. Então, você se afasta da agitação. E logo em seguida eles dizem, agitação dos pensamentos. Então, enquanto você tem pensamentos naquele momento que não seja aquele da busca disto do coração, isto é tido como agitação. É agitação. E como nós temos um corpo humano, como nós temos uma mente, como nós temos um corpo astral, como nós estamos na lei da hereditariedade, não é que os nossos corpos todos vêm na hereditariedade. Então, por isso é que precisa todo esse resguardo. E se você puder ficar tranquilo, sentado, aqui vem na parte material que, principalmente para quem mora nas cidades, é muito necessária. Se você vem, então, senta e fica quieto e afasta os pensamentos, você tem mais chance de começar a chegar nessa atitude, nesse ambiente. Não é que isso seja necessário para Deus, porque Deus pode dar um toque em você mesmo dentro de um ônibus, dentro de um táxi, mesmo dentro de um restaurante. Isso para ele não é problema. O problema é nosso. O problema é nosso nos colocar em situação mais favorável para que isso possa ser percebido. Porque ele está nos tocando o tempo todo, mas quem é que está percebendo? Você não precisa ajoelhar, sentar, orar para ele te tocar. Ele toca mesmo sem você fazer nada disto. Mas isto é uma forma de você se pôr numa situação favorável para você perceber o que ele está fazendo o tempo todo. São João da Cruz era doutor nesse assunto. Respirar calma e lentamente. Bom, aqui eles falam que é bom a gente sentar e fazer umas respirações profundas. Isto tudo. Não é que a nossa alma precise, nem que a nossa mônada precise, e nem que Cristo precise. Quem precisa somos nós, os nossos corpos. Então obedeça, porque desobediente nós somos. E eu não sei quantos se lembram de, antes de começar a oração, respirar profundamente. Isso todos os instrutores dizem: respire profundamente, respire com calma e depois comece. Todos, não tem um que não diga isto. Será que a gente faz isso? Eu não vejo fazer. Quando começam a rezar, eu não vejo ninguém respirar fundo antes. Então, isto é algo que os corpos necessitam. Então, parece coisa velha, parece coisa de Hatha Yoga, mas não é coisa velha, não. Isto é coisa que é. Enquanto você tem corpo, você precisa disto. Tem nada a ver com Hatha Yoga que é velho. Você tem corpo, você precisa de uma certa atitude. Você precisa de uma certa postura. Postura. Essa humanidade é tão lenta que daqui a 50 anos vocês vão ver que ainda estão falando isto. Se não tivermos já sido limpos de outra forma. Então, respirar calma, lenta e profundamente. E para nos facilitar, ele disse: você faça isso, se prepare e ore, diga o nome de Jesus, diga o nome de Rama, diga o nome de Deus, chame alguém, chame. E os padres do deserto mandavam dizer o nome de Jesus, porque eles eram de Jesus, né? Então, eles pronunciavam era o nome de Jesus. E é desse filão que vem essas instruções. Mas se você fala o nome de Rama, de Deus diretamente, você está no mesmo trabalho. Agora, fixar o olhar interior no lugar do coração. É misterioso esse coração, né? Bem misterioso. Quem sabe se um dia a gente vai descobrir o mistério do coração. E, todavia, se você encontra tudo sombrio e escuro, é onde a oração introduz esse nome que você pronunciou. No caso aqui é Jesus, você pronunciou este nome e isto vai fazendo luz lá dentro de você. O coração por si mesmo ora e respira sem cessar na oração de Jesus, que se converte assim em oração perpétua e incessante. Então você vai chegar no coração para estar orando sem parar, para estar orando incessantemente, incessantemente. E aqui ele está falando da oração de Jesus, porque ele encontrou o caminho, foi por este caminho. Então a oração de Jesus mesmo quando ela necessita silêncio e solidão, não nos afasta do mundo. Porque é no mundo também que está o serviço, está o nosso serviço. Então não se trata de egoístamente você ir para o deserto. Porque quando eles chegavam no deserto, eles nunca trabalharam tanto. Porque as forças contrárias apareciam o tempo todo e eles trabalhavam continuamente para afastar essas forças. Então, não se está procurando repouso, não se está procurando descanso. Tudo isso não tem nada a ver com nada do coração. Isto não precisa te separar da comunidade. Isto não precisa te separar do mundo. Pelo contrário, a oração do coração toma a sua vida na fonte dos sacramentos, que nós temos também que estudar isso, nós temos que estudar o que é isto, porque estamos usando este sacramento da comunhão todos os dias e precisamos ver o que é isto, precisamos ver como é que isto acontece, o que é que está ali, o que é que aquilo está simbolizando, o que é que aquilo é, e nós temos que ter paciência, seguir este caminho, se queremos chegar a algum ponto. Regular a respiração é uma coisa que ou você regula a respiração para fazer isto, ou você vai fazer 10% do trabalho. Agora, se você conseguir regular isto, se você conseguir respirar direito, não é isso que a gente pensa. Respirar direito é entrar em um ritmo, é entrar em um certo ritmo, que cada um tem o seu, mas você tem que cultivar isto que você está inalando, porque você está inalando espírito, você está inalando o ar, sem o qual você não vive. Então, nesta inalação, isto tem um sentido oculto que nós não conhecemos. Na ciência terrestre, não conhecemos esse sentido oculto, porque o ar é... O que será o ar, não? O ar é uma coisa que está aí e você não vê. Então, o que será isto? Isto você inala, né? Isto você inala. Então, você precisa ter respeito por isso. Você tem que ter gratidão por isto. Você tem que ter gratidão por precisar respirar e ter o ar. Então, esta inalação, isto é algo muito importante. Então, não é assim. Não é assim. Você tem que assumir isto na sua oração. Não fazer exercício respiratório, não é isso. Você tem que inalar o ar sabendo que isto é vida. Isto é vida como a água. Não é? E nós temos um desrespeito pela água, pelo ar. Temos um desrespeito, contaminamos o ar, contaminamos a água. Então você tem que inalar este ar de uma certa forma. E depois você tem que exalar este ar, tem que devolver este ar. Nisso precisa ter uma atitude. Então, quando você vai pronunciar este nome que para você é sagrado, Cristo, Jesus, Rama, Deus, quando você vai pronunciar isto, você primeiro inala. E quando você inalou com esse espírito, você vai ver que quando você chegar lá dentro, você vai pronunciar este nome de outra forma. E depois que você pronunciou este nome, você vai exalar. É de uma certa forma pronunciar este nome, e depois que pronunciou este nome, exala. Percebe? Esta coisa misteriosa do ar, esta coisa misteriosa dessas coisas da natureza, que nós sabemos que tudo isso é o manto de Maria, não? Tudo isso faz parte do manto de Maria. Então você aspira. Quando isso chegar lá dentro, você vê que chegou lá dentro, aí você pronuncia o nome. E aí você volta, devolve isto. Então você inalou e devolveu isso trabalhado. Você fez um trabalho, você se uniu com essas coisas. Tudo isto faz parte da oração, compreende? Tudo isso faz parte da oração. No ver deles, né? Bom, Aqui, veja, recitando atentamente a oração, permanecerás de pé ou sentado, isso não importa. Pode ser até deitado, desde que você retenha esta respiração, aquele tanto, não é? Porque aí acontece uma coisa misteriosa. Que acontece uma coisa misteriosa, que faz parte desse trabalho. Invoca o nome, para eles aqui, para os padres do deserto, é o Senhor Jesus, com um desejo fervente e uma paciente expectativa. Veja, um desejo fervente, uma paciente expectativa, mas abandona todo pensamento. Está incompatível com o pensamento humano. Incompatível com o pensamento humano. E claro, que você não ficar escravo do pensamento, não quer dizer que a sua mente vá parar, porque a mente não para. Mas se você procura ver o que está pensando, você naturalmente vai mudando o modo de pensar. Porque se a gente reparasse um pouquinho o que está pensando, preferia não pensar. E isso tudo é um trabalho. Isso tudo é um trabalho. Até que um dia o seu pensamento começa a se tornar criativo, entendeu? E aí quando você pensa em Jesus, você não precisa mais orar, porque você já está pensando em Jesus, você está nele e pronto, compreende? Então o pensamento não deve estar aqui do jeito que ele é, humanamente, do jeito que a gente usa, interferindo em tudo, não deixando você ficar um momento, porque assim como você faz, e depois expira, e naquele momento aconteceu alguma coisa, quando você afasta um pensamento antes que o outro chegue, tem esse infinitesimal tempo, compreende? Como tem na respiração, tem entre um pensamento e outro. E o importante não é o pensamento nem exalar, nem desexalar. O importante é aquele infinitesimal entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra. É aquele pequenininho, aquilo, é ali que as coisas acontecem. Porque naquele ponto nós estamos num intervalo entre duas necessidades materiais, vitais. Mas é naquele ponto que está a coisa. E se nós tomamos cuidado de orar com esta dignidade, vai acontecendo alguma coisa conosco. É nisso que eles querem chegar. Vai acontecer alguma coisa conosco. Agora, nos mantendo no ritmo de sempre, ritmo de sempre não é a vida externa. Ritmo de sempre são todas essas coisas, é o da respiração, é o do pensamento, isto é que é o ritmo no processo do trabalho espiritual. E ele diz que isto assim faz com que você não veja a impureza das forças contrárias. Se você está empenhado nisso, as forças contrárias chegam, você percebe e você encontra a forma de você resolver. Não vão faltar as forças contrárias, principalmente quando você começa a fazer isso direito, empenhado, aí que elas vêm, que elas querem tirar você disso. Mas aí você vai ter força, aí você vai ter a sabedoria de lidar com essas forças contrárias, que precisa de sabedoria. As forças contrárias são muito fortes, mas sábias não são, porque se fossem sábias, não seriam forças contrárias. Mas elas são necessárias por muitas questões que nós já sabemos e tudo isso, porque sem forças contrárias nós não damos um passo, porque não fazemos esforço algum e queremos que tudo aconteça por si. Acontece que na vida terrestre, no processo da evolução aqui neste planeta, e em outros também, as forças contrárias têm um papel. As forças contrárias têm um papel e precisa que você tenha tido uma definição na sua consciência para você perceber isto direito. Senão você fica envolvido com isso sem nem perceber. Agora aqui vamos passar para outro item. O coração que ora na profundidade mais íntima está em contato com todos os seres e com todas as coisas. Veja como eles foram longe. Está em contato com todos os seres e com todas as coisas. E claro que naquele tempo não se falava em hierarquia, mas com todas as coisas você está em contato com a hierarquia. Então, nós não estamos habituados a nos aperfeiçoar nas coisas. A gente ouve uma coisa dessa, chega lá e fala, pronto, pensa que já fez. Isto tem que ser assumido como parte da vida. Isto não é uma coisa só para um momento. Você dizer Jesus Cristo, você dizer Rama, isso tem que ser parte da sua vida quando você está dizendo. Isso tem que ser parte de você, ao ponto que se você não disser aquilo, você morre. E se essas coisas vieram parar na nossa mão nesse momento, é porque nós temos que reconhecer essas coisas. Temos que reconhecer essas coisas e temos que orar de outro jeito. Temos que fazer estas coisas com mais consciência. Temos que fazer essas coisas com mais amor. Porque começa a fazer com amor, aí a uma certa altura vem a sabedoria. Porque amor, sabedoria. Mas sabedoria não vem logo, não. Sabedoria é a mesma energia, é o amor, mas é outra palavra. E ser outra palavra é uma espécie de símbolo, que não é só amor, é amor e sabedoria. Então você faz isso com amor, que a sabedoria vem, de alguma forma. Vem fazendo parte disso que você acha que tinha. E que você vai encontrando é um pouquinho depois, é um pouquinho mais além. Então, o coração que ora na profundidade mais íntima do ser está em contato com os seres e as coisas. Não é o contato das palavras ou das ideias. É a presença do coração no silêncio e impregnada de caridade. Aqui entrou esta palavra, hein? Caridade, de repente. Que será esta caridade, não? Então você começa a orar com o coração que você vai sentindo a caridade. Então a caridade não é aquilo que a gente faz que é eticamente bom, não é pena dos outros, não é essas... Nós já estudamos bastante a caridade, mas a caridade colocada aqui dentro da oração toma outra dimensão. Caridade aqui é outra coisa que a gente precisa perceber o que é. Mas aí precisa que você esteja orando com o coração. Precisa que você se ponha lá dentro humildemente, sem querer nada, disciplinadamente, vencendo todas as dificuldades que seu corpo está apresentando, que o seu emocional está te propondo, que a sua mente está vindo para dizer o que ela quer. Você tem que dominar tudo isto e ficar ali um pouquinho quieto, porque basta um pouquinho assim e já a coisa começa a acontecer. Compreende? Aqui tem o seguinte. Aquele que ama a Deus com todo o seu coração ama também o próximo, como a si mesmo. Então, esse é o primeiro mandamento. Isto é básico, fundamental. E que você vai encontrar é nesse momento que você precisa querer chegar lá. Não é uma coisa que você vai conseguir como consegue todas as outras. Você vai conseguindo se realmente quer isto. E tudo está nos mostrando que está na hora da gente querer isto. Porque já nos falaram isto de todo jeito, desde que nós nos conhecemos por gente, Já nos falaram isso de todo jeito e agora vieram com esta novidade de oração do coração. Parece uma novidade, né? Isso sempre foi assim. Só que as coisas vão chegando para nós na medida que estamos necessitados. E acho que nós estamos muito necessitados de orar com o coração. Estamos muito necessitados de deixar de orar como oramos. Porque estamos orando disciplinadamente muito bem. Elogiados já fomos. Então está na hora de dar o passo e de orar com o coração. Isto é, isso deve estar tão presente em nós, tão decidido dentro do nosso livre-arbítrio, que você começa a orar e de repente já está orando lá dentro. Mas precisa que o livre-arbítrio tenha sido muito claro e que não tenha nada tão importante quanto isto. Isto que é o drama da humanidade. Porque ela tem sempre uma coisa mais importante do que aquilo que ela tem que fazer naquele momento. O que nós temos que fazer nesse momento é isto. Parece, não? Posso estar enganado. Mas todos vocês têm sido testemunhas que é isso que tem sido pedido. Mas a gente quer fazer tudo que é muito mais importante do que é que a gente deve fazer ali. Então você vai lá para dentro e pensa em alguma coisa que você se sente culpado, você se sente... Tudo no bom sentido isso. Gente boa. Olha, nós temos que deixar de ser gente boa para a gente conseguir deixar de ser gente. Enquanto a gente for gente boa, não tem coragem de deixar de ser gente. O que nós precisamos é deixar de ser gente e de sermos alma e sermos espíritos, não gente. Porque alma e espírito não é gente. Alma e espírito é outra coisa, não é gente. Gente somos nós. E nós não queremos deixar de ser gente. Porque tem outra gente com a qual somos coligados, tem outra gente que eu me lembro, tem outra gente que não sei o quê. E aí você fica sempre gente. O que vai fazer? Então precisa deixar de ser gente. Mesmo gente boa tem que deixar de ser gente boa. Não tem que ser gente de nenhuma forma. Tem que ser alma, tem que ser espírito. Tem que ser aquilo que o teu coração vai te mostrar. E não é a mente que mostra, não é o fígado, não é o baço, não é o pulmão, é o coração que vai te mostrar. Esse mistério do coração, isso é uma coisa de fé, sabe? Você para achar que o coração, que isto aqui, é a coisa que vai te mostrar o que é, isto é uma coisa de fé. Mas como todo o universo está querendo que a gente esteja bem, não esteja na lei, ele vai proporcionar que a gente tenha esta fé suficiente. Ele é que tem que nos dar esta fé. Para isso ele precisa dar esta fé. Porque a nossa fé é uma fezinha. É uma fezinha, não é para isto não. Então você, para saber que é o coração a porta, você precisa ter fé. Que não é o que possa provar para você que o coração é a porta. É esta área aqui. E se a alma está aí, isto é uma área nobre do corpo. E esta é a porta para outras, né? É a porta para... Presta que está aqui em cima e tudo mais. Mas é aqui a porta. E na oração do coração, parece, pelo que a gente consegue entender, que não se trata de querer nada para si. A oração do coração é apenas uma ida lá para dentro. O que será que vai encontrar, não? E isso mesmo que você seja... Como João da Cruz disse que ele era um obscuro. Mesmo que você seja um obscuro, quando parece que você está naquele túnel escuro, de repente você encontra uma coisa que veio sem você prestar, sem você valer nada, e aquilo veio. Então. Bom, depois nós continuamos com isso, porque foram recolhidas 3 ou 4 páginas, mas nós não passamos da primeira até aqui. Temos caminho. Temos caminho. Mas o caminho é lá para dentro, sem querer nada. Importante isto, hein? Quis alguma coisa, já está iludido. Porque a ilusão é um problema mundial. A ilusão é um problema mundial. Quis alguma coisa, a sua maneira, está iludido. Porque o que vai encontrar lá é o que nunca encontrou. Enfim, vai encontrar lá a vida. A vida que viveu inconscientemente até agora. Sem saber nem o que é. Que a hora que encontrar a vida, vai ter gratidão pela vida. E tendo gratidão pela vida, as portas do universo estão abertas. Mas sem gratidão pela vida, o que você quer fazer no universo? O que você quer fazer no universo sem gratidão pela vida? Passaporte para isso é a gratidão pela vida. Mas se a vida é um instrumento para nós vivermos aqui na Terra, imagina. Nós é que precisamos descobrir a sabedoria. Ou encontrar a sabedoria em algum lugar, não? Como estão mandando a gente entrar para o coração e orar para o coração, quem sabe se está ali, né? Porque de sabedoria nós precisamos. Amor você encontra aí em cada esquina, mas sabedoria...